Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da igreja da Alvorada, em São Paulo.
E eu sou o pastor André, distrital de Iguape, São Paulo.
Atendendo a inúmeros pedidos, Diego. Eis o pastor André.
Eis aí.
Ah, você viu?
É isso aí, pastor André de volta com a gente aí nesse programa especial. Especial porque é o 70.
É porque é o 70.
É porque é o 70. Pastor André, finalmente atendeu nossos telefonemas.
Exatamente, quando tocou eu atendi.
Há uma controvérsia muito forte.
Muito forte. A Vivo pode explicar isso.
A Vivo.
A pergunta é, por que pastor André sumiu tanto tempo do Biblecast?
Não, toda vez é essa a conversa.
Alternativa A. Pastor Júnior e pastor Diego não gostam do pastor André.
Boa, mãe quer.
Alternativa B. Pastor André não gosta do pastor Júnior e pastor Diego.
Não,
absolutamente. Alternativa C é Satanás que tá impedindo.
É Satanás?
Eu acho que a C é bem provável.
Muito bem, gente, estamos aqui de volta depois de uma semana de recesso. Nossas atividades ministeriais nos impediram de fazer o Biblecast semana passada, mas estamos aqui.
Quer dizer que as mesmas atividades ministeriais continuam impedindo.
Continuam, mas.
Por isso, o pastor André foi chamado para o reforço.
Exatamente. Vamos falar hoje, Júnior, de um tema polêmico, hein?
Opa!
Um tema polêmico, mas um tema muito importante. Pra mim, foi um tema que ajudou na minha vida espiritual, no meu crescimento aí, cristão. Foi aprender mais sobre esse tema. E, Júnior, eu tenho absoluta certeza que na igreja de hoje tem muita gente tendo a visão errada sobre isso.
Tem mesmo. Então, Diego, o Biblecast de hoje, Biblecast número 70.
70.
Com o título...
Tanto faz, como tanto fez.
Opa, mas que título é esse, Diego? Do que nós vamos falar?
Nós vamos falar aqui, Júnior, de uma coisa que nós já anunciamos no Biblecast passado. A gente prometeu aqui que a gente ia falar com mais profundidade nesse tema que já foi citado no mínimo umas duas vezes.
Ok.
Nós citamos ele, não lembro mais em qual Biblecast lá atrás, mas nós falamos que iríamos um dia falar sobre pecadinho e pecadão.
Porque a ideia, para a maioria das pessoas, é que pecado é pecado, não há diferença.
Não há diferença. A diferença apenas na consequência, Júlio. É assim que as pessoas costumam falar, né?
Para a maioria das pessoas, se você falou uma mentirazinha... Ou se você deu um tiro na cabeça de alguém, tanto faz...
Como tanto fez.
Exato. Até porque a Bíblia diz também, talvez seja dessa ideia, que se você tropeçar em um artigo da lei, você é responsável por todo, de ter transgredido toda a lei.
Exato. Ou seja, tanto faz... Como tanto fez.
Exato.
Então a ideia corrente é que está retratada no título deste Biblecast. A ideia corrente.
Exato. Júnior, quando você fala maioria, é a maioria esmagadora.
É todo mundo.
É todo mundo.
É disso que eu tô falando, a ideia corrente.
Mas, gente, Júnior, é muita gente, Júnior. É a maioria esmagadora, assim, a exceção lá pra você contar nos dedos da mão, aqueles que não creem nisso.
Não, é a maioria esmagadora. Não, todo mundo acha, pra você entender do que a gente tá falando.
Todo mundo, é a maioria tão grande que a gente vai falar todo mundo.
É todo mundo, é. Todo mundo acha que se você... Que pecado é pecado.
E pronto,
sabe por que e sabe por que as pessoas falam assim? Porque é aquele tipo de discurso que você quer... que os fins justificam os meios. Você quer que ninguém peque mais, entendeu?
Uhum.
Agora, André, sabe aquela história? O que você acha? Ó, perguntar pra você. Você acha o seguinte, imagine que o jovem, ele tá fraco na fé, tá ruim.
Uhum.
Tá ruim, mas ele continua indo na igreja.
Certo.
Ele tá indo, mas ele entra lá e, entendeu?
Uhum.
Ele vai lá pra qualquer coisa, menos pra adorar a Deus. Ele tá fora da igreja, mas continua indo.
Uhum.
Algumas pessoas dizem assim, ó, não adianta mais ir. Melhor que saia mesmo. O que você acha?
Pode falar tempo ou não?
Tempo!
Rapaz, eu acho o seguinte, tem dois aspectos. Se você vai pra igreja sem a intenção de adorar a Deus, você tá perdendo tempo.
Então você acha que é melhor ir embora?
É melhor ir embora.
Porque a ideia do tanto faz como tanto fez, ela ensina o seguinte: já que você tá cometendo um pecado mesmo, não adianta você buscar Deus de outra forma.
Uhum.
Entendeu? Pra que você tá indo na igreja?
Mas aí é diferente. Por exemplo.
É por esse lado que eu tô indo.
Sim, não, né? Porque, por exemplo, eu creio que alguns seres humanos são péssimos negociantes. Porque é o seguinte: o cara quer viver o melhor do mundo e o melhor da igreja, por assim dizer. É só que é o seguinte: o cara não sai nem da igreja e também não sai do mundo. No final das contas, o cara perdeu tudo, porque o cara não aproveitou nem a Deus e não aproveitou nem o mundo, e quando Cristo voltar, perdeu a salvação.
Uhum.
Então, acho que nesse aspecto ele tem que se posicionar. E também aí não vira tanto faz como tanto fez.
Entendi. Né? Eu não tô falando desse caso que você citou agora, não. Eu tô falando daquele jovem que cometeu um pecado semana passada.
Uhum.
Entendeu? Ou ele vem cometendo um pecado escondido aí, entendeu?
Uhum.
Uma coisa que ninguém sabe. E algumas pessoas acham que se pecou, vai embora, cara.
Não,
é melhor nem buscar Deus. É melhor nem orar.
Não, é o contrário. A gente tem que primeiro que a gente tem que buscar Deus quando tá perdido.
Entendi.
O que o Júnior tá querendo dizer também é mais ou menos assim, ó. O cara de manhã, ele tava fazendo a prova dele, da faculdade, só que ele olhou assim e ele deu aquela colada nervosa e copiou a resposta do cara do lado e beleza, entregou a prova. Aí chega a tardinha, ele tá com a namorada dele se pegando no sofá, aí dá aquela vontade de fazer cometer um crime ali, né? Um pecado. Aí nisso vem aquela mensagem na cabeça dele assim: cara, tu já colou hoje. Tu já pecou hoje. Pecou
pecado como... mais um a menos.
Tanto faz como tanto fez. Aproveita pecado e já vai mais um aí. Ainda tem mais um detalhe, que é quando o cara só pensa no pecado, e como Jesus falou que se você pensa no pecado, se você, né, cultivou o pecado na sua mente, você já tá pecando, o cara fala: eu já pequei mesmo, porque eu já pensei nisso, já tô cultivando isso na mente há muito tempo, agora eu vou pra prática.
É isso mesmo, pecado é tudo igual, cara.
E aí ele sai, tá aí de mal com a vida e tal, e aí ele pega e tá com a arma lá e vou matar um cara aqui. Pô, já colei na prova, já adulterei. Matar uma mais um, beleza.
Porque na prática é isso que a ideia do tanto faz como tanto fez. De que os pecados são todos iguais, na prática é o que acontece.
É, a ideia de que Deus tá olhando e falou assim: meu amigo, tô nem aí. Já pecou uma vez, vai pecar duas, já perdeu o céu mesmo, tá perdido e acabou.
É, então, é isso.
É isso, é isso.
Por que você fica vindo na igreja? Sai fora daqui, rapaz. Vai embora, vai pro mundo de vez.
Exatamente. Porque ninguém consegue ficar sem pecar. Aí que tá o problema.
Essa ideia leva ao perfeccionismo, eu acho.
Porque como ninguém consegue ficar sem pecar, aí o cara ele vai ter o tempo todo... Olha só, se ele não consegue mais pecar, é porque ele peca sempre. Então, se ele peca sempre, ele vai ter o tempo todo motivos pra pecar mais. Porque ele tá nessa de... É tudo igual mesmo e tal. E aí ele vai sempre se enfurnando de pecado.
É isso mesmo. Então vamos então, gente. Vocês já entenderam o tema.
Mas aí, Júnior, olha só. Eu acho que isso tudo surge, você falou, mas eu acho que a gente tem que destacar um pouco mais, com a ideia de fazer as pessoas não pecarem, né? Essa ideia de que todos os pecados são iguais vem de uma ideia piedosa, de que se você igualar todos os pecados, então você não vai querer nem mentir, porque é igual o adultério. Mas o que na verdade acontece é o contrário.
A intenção era outra, né? A intenção era outra. A intenção é assim, ó, se você parou de matar, agora para de colar na prova.
Isso.
Também.
Então a ideia, Júnior, era fazer com que os pequenos delitos parecessem os delitos gigantescos. Então você parasse de praticar até os pequenos delitos. Só que o que aconteceu foi o completo inverso, porque o diabo tá aí pra isso, ele não tá aqui à toa, né? Foi fazer com que os pequenos delitos diminuíssem o tamanho dos grandes delitos. Então, como tá tudo igual, você tem que equilibrar pra esse equilíbrio acontecer, ou você diminui um ou você aumenta o outro. O que acaba acontecendo é que as pessoas diminuem o tamanho dos grandes pecados pra equilibrá-los com o tamanho dos pequenos pecados. E assim fica mais fácil pecar ao invés de mais difícil.
É, porque diminui assim, eu já não presto mesmo, então, entendeu? É como se você fosse assim, ó, você foi pra uma festa e você tomou um golinho de cerveja.
Isso.
Quando você toma um golinho de cerveja, o Espírito Santo manda você parar e ir embora pra tua casa. Mas a ideia do que os pecados são todos iguais, dizem, agora não adianta mais, você já pecou.
É o famoso tá no inferno, abraça o capeta.
Como é que é?
Já tá todo errado mesmo, agora já aproveita.
Agora, isso serve para todas as pessoas de forma universal? Porque talvez dê a entender que, assim, as pessoas que estão no processo de santificação, aí para elas existe uma diferenciação de peso no pecado. Então esse pecado tem peso 1, esse tem peso 3 e tal. Mas aquele que não conhece nada, para ele não adianta nada, porque ele já tá perdido mesmo, aí serve para ele, tá no inferno, abraço capeta.
Uhum.
Ou isso serve para todo mundo, quem tá no processo, porque assim, eu sou cristão, sei o certo e errado, então eu entendo na minha cabeça, teoricamente, o que pode ser pecado e o que pode não ser pecado, de uma certa forma, e aí eu vou e cometo pecado e me arrependo. Ok, tive perdão, mas eu cometi pecado e não me arrependi, ou por não me arrepender, penso assim, bom, já cometi esse, posso cometer o outro, porque já, por exemplo, menti, posso fornicar, posso matar, posso fazer outras coisas, roubar e tal, porque eu já cometi o pecado peso 1, vamos dizer assim, que é contar mentira. Então já cometi o peso 1, se eu cometer o peso 10, vai dar tudo a mesma coisa. Isso no cara que tá no processo de santificação, que ele conhece o certo e o errado. E aquele que não conhece nada, pra ele também serve o mesmo padrão de pensamento?
Eu acho que serve também, pra quem não conhece nada. Porque até quem não conhece nada sabe que há diferenças de coisas.
De consequências.
Não, algumas coisas são mais erradas que outras.
É, perfeito. Do nosso ponto de vista, isso já é natural.
É.
Já é natural pra gente, pro ser humano, que a gente já identifique isso. Sem Bíblia, sem nada, né?
É, se você pegar a lei, por exemplo, a nossa Constituição, pra cada delito tem um período de punição.
Isso
aí.
Exatamente.
Isso. Não é igual, não são iguais as punições. Então o ser humano ele já entende que não são iguais. Na verdade, a ideia de que são iguais é na igreja que se aprende depois.
Isso, é exatamente aí que está o problema, porque é um absurdo que venha do evangelho uma informação tão equivocada como essa, né? Na nossa própria natureza, a gente já percebe que há uma diferenciação nos erros que o ser humano pode cometer. Aí vem o evangelho, entre aspas, porque não é o evangelho verdadeiro, e fala assim, não, é tudo igual, pecado pra Deus é tudo igual, pecado pra Deus é tudo igual. Olha aí, conversa, que negócio problemático, e vindo da igreja. Então, como todo mundo fala isso, a grande maioria dos cristãos, isso é um problema seríssimo que tem que ser resolvido agora.
E isso é por causa da doutrina do inferno, Diego, que não importa o que você tenha feito, você vai queimar pra sempre. Ou seja, o castigo é sempre igual.
Perfeito. Porque senão você tem um problema com a doutrina do inferno, né? Se existe diferença nos pecados, então deveria haver diferença na punição. E a punição do inferno é uma punição igual para todo mundo.
Isso mesmo.
Então, para equilibrar essa ideia de inferno, você tem que falar que todos os pecados são iguais.
Olha aí o problema. E tem um outro detalhe. Quando o pastor André falou aí do pecado nível 1, ele falou a mentira. E o nível 3 ou 4, sei lá, seria matar alguém?
10.
É, mas o engraçado, Diego, que a gente vai ver daqui a pouco, que os níveis para Deus, eles são diferentes dos níveis para o ser humano.
É verdade.
Daqui a pouco a gente vê isso, quando a gente lê lá Provérbios.
Só pra ficar claro, eu acho que o problema mesmo tem que ver com a consequência final da história. Porque independente de você, por exemplo, cometer o pecado, e isso que é uma questão também que seria legal deixar claro, você cometeu o pecado nível 1 e cometeu o pecado nível 10 e não teve arrependimento nem do nível 1 nem do nível 10, os dois podem ter a mesma consequência no final.
Aí é que nós vamos ver.
Vamos abrir a Bíblia, então?
Vamos lá.
Vamos lá.
Júnior, vamos agora para Lucas capítulo 12, capítulo verso 5, 47 a 48. O que, que diz lá?
Diz assim, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites.
Opa!
Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão.
Não parece claramente que existe uma diferenciação aí, André?
Existe uma diferenciação clara.
Clara, né?
Ah, clara.
O texto fala que o cara que sabe vai ser mais açoitado do que o cara que não sabe.
Primeira coisa é aquele que não sabe também é condenado, viu? Ah, eu sempre disse isso.
É verdade. É verdade. O que, mas ele
é um outro Biblecast.
É um outro, exatamente.
É, exatamente.
Obrigado, rapaz, obrigado.
Isso aí dá um Biblecast mesmo, hein?
Ô, Júnior, vamos parar de fazer promessa, porque se, a gente esquece das promessas que a gente faz, mas os caras não esquecem.
Ah, o povo lembra a gente. Lembra a gente?
Uhum. Vamos lá.
Tem Biblecast que não sai porque vocês não lembram, gente.
É verdade. Ah, agora você vai ver enxurrada.
Pode enxurrar. Então vai, Diego.
Júnior, o texto fala assim que ele mostra claramente que as pessoas vão receber açoites diferentes. E o texto, Júnior, ele é uma referência direta ao juízo final. Ele não, tá, não é um livro que está fazendo referência assim a só simplesmente o açoite mesmo. Ah, tá contando a história de dois escravos e um cara vai receber mais açoitada que o outro. Não. Esses açoites aqui e essas pessoas que têm esse conhecimento está se referindo exatamente ao juízo final. Tanto é que o versículo 49 fala assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder.
O Diego, você está querendo me dizer que alguns no juízo final vão sofrer muitos açoites ou muito fogo e outros pouco fogo, é isso?
É isso que eu estou dizendo.
É isso, André?
Exatamente.
O que o texto está dizendo, Júnior, é que há diferenciação na condenação.
E se há diferenciação na pena, deve ser porque um delito é menos grave que outro.
Exatamente. E outro é mais grave
do que um.
Isso.
Olha aí, gente. Tá vendo, hein?
No nosso caso aqui de Lucas 12, ele está dizendo que a gravidade está no fato de saber ou não saber.
Nesse detalhe
aqui. Esse caso aqui está falando assim, olha.
Nesse caso.
É, específico, ele está dizendo, o cara que sabe mais vai ser punido mais. O que sabe menos vai ser punido menos. Nesse caso específico. Mas aqui, nesse negócio, já se demonstra o princípio. Nesse caso, já se demonstra o princípio de que há uma diferenciação na condenação. Portanto,
porque os dois cometeram o mesmo erro.
Isso. Só que havia uma diferença porque um sabia e o outro não. Mas é o mesmo erro. Isso agravou o erro.
É, e percebe que aquele que não sabia também ele não é justificado por isso.
Isso.
Ok. Vamos para Provérbios?
Vamos lá. Provérbios 6:16, Júnior, eu acho que é um texto do Antigo Testamento que só esse texto já fecha, mas a gente não vai fechar só com esse porque não se faz teologia com o único texto, né?
Não, esse aqui é tremendo.
Mas esse é tremendo. Vai, Júnior.
E esse aqui fala da escala de Deus. Aquilo que eu falei, não é?
Uhum.
Se mentir é nível 1. Qual é o nível para Deus?
Qual é o nível para Deus?
Provérbios 6:16 em diante diz assim, ó: seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina.
Sendo assim, Júnior, podemos dizer que os níveis de pecado são sete.
Não, nesses casos aqui, tá? Assim como lá em Lucas tinha outros casos, Deus tá falando dessas coisas. Não são só essas coisas que são pecados. É que a gente tem que falar na ida e na volta. É, o que é e o que não é.
Não, já calma aí. O 16 já resolveu, não precisa nem ler o resto.
Ah, mas
ele fala assim, ó: seis coisas o Senhor aborrece, mas a sétima ele abomina. Se isso não for uma diferenciação,
já é diferente.
Se isso não for um agravo para a última, para a sétima, é um agravante muito grande. A sétima foi o famoso pecado hediondo.
Isso.
É.
Então, Júnior, seis coisas que o Senhor não gosta e a sétima que ele detesta. Vamos lá.
Olha o que ele aborrece. A lista das seis coisas que ele aborrece: olhos altivos,
orgulho,
língua mentirosa. Agora olha que interessante que ele aborrece, hein? Por isso que eu falei que os níveis pra Deus são diferentes.
Uhum.
Mãos que derramam sangue inocente. Tá no aborrecimento.
É, ele pega a mão, mas ainda não é o que ele detesta.
É, ainda não é o que ele detesta.
E, ô, Júnior, só o fato dessas seis coisas aborrecerem a Deus também não significa que elas estão no mesmo nível.
Ah, tá.
Significa que ele não pega tão mal quanto a sete.
Quanto a última. O que Deus tá querendo falar aqui é que a última ele pega mal.
É, vai.
Certo?
Uhum.
18. Coração que trama projetos iníquos, tudo ele aborrece. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E agora vem a sétima.
A sétima.
Que rufa os tambores pra sétima. E que semeia contenda entre irmãos. Essa ele abomina.
E a ideia de abominar, só pra saber, a ideia é reprovável ou repugnante.
Olha aí, eu vou dizer um negócio pra você. Quer dizer que alguém que dá um tiro no sangue inocente, pra Deus é uma coisa. Agora, você dizer que é cristão e sair espalhando intriga na igreja, aí Deus acha que é pior que matar.
Exatamente. Exatamente, pior que matar.
Você sabe que tem um texto lá em João, né? A carta de João, que fala assim, ó, quem odeia seu irmão é assassino. Você sabia disso, né?
Júnior, que semeia contenda entre os irmãos é o diabo.
É, mas tem um monte de gremlin que faz esse serviço.
O próprio diabo foi exatamente isso que o diabo fez no céu.
Ele fez isso.
É, exatamente isso. Então, Júnior, nesse caso aqui específico, com esses exemplos que a gente tem aqui dados neste texto, nós vemos que há uma diferenciação de agravante de pecado, nós vemos que há uma diferenciação nos pecados, que há pecados que irritam a Deus e há pecados que o irritam demais.
Exatamente.
E na condenação do pecado também.
E a gente já viu aqui que a condenação, ela é diferente, ok?
Ok.
Já podíamos fechar aqui, não é?
Já.
Mas aí vem Jeremias, capítulo 25, versículo 14.
Vai, André.
Jeremias 25, 14.
Esse é um texto representativo. Há vários textos na Bíblia que dizem a mesma coisa que Jeremias 25, 14. A gente pegou só Jeremias 25, 14 para ficar claro, porque é um texto fácil de entender e etc. Mas há vários, Salmos tem vários, no Antigo e Novo Testamento há textos que falam exatamente a mesma coisa. O que diz, André?
Diz o profeta Jeremias, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos.
Como é que Deus vai retribuir?
Segundo as obras das suas mãos.
Ah, não é tudo igual?
Olha, diz o profeta Jeremias que não.
Ele podia retribuir para todo mundo igual, né? Mas ele vai retribuir segundo as obras das suas mãos. Então, de acordo com aquilo que se faz, será a punição. A punição, ela vem de acordo com aquilo que foi feito. Segundo o crime, será a condenação. Segundo o pecado, será a pena.
Diego, veio um insight muito grande agora na minha cabeça, cara.
Vai.
Esse texto está em clara oposição ao Salmo 103, verso 8 e 9, olha.
Salmo 103,
verso 8 e 9. Que Deus não retribui consoante as nossas iniquidades.
Certo.
Certo?
Certo.
Então eu posso afirmar o seguinte, que pro perdido, para quem não aceitou Jesus, ele recebe segundo suas obras. Ele é tratado conforme o que ele fez.
Exatamente.
Mas quando o assunto é salvação, Cristo não trata conforme você fez. Ele te salva e pronto, acabou.
Mas por quê, Júnior? Porque
quando você aceita Jesus.
Mas por quê? Porque Cristo recebeu segundo as minhas obras.
Opa!
Recebeu mesmo.
Agora mudou a figura.
Nossa. Então vamos ler o Salmo 103.
O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem com... Ó, não repreende perpetuamente. Toma essa, inferno.
Ah, toma, inferno.
Nem conserva para sempre a sua ira.
Deus não deixa ninguém queimando para sempre.
Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades.
Olha que texto maravilhoso. Só que o texto que você leu agora de Jeremias, ele fala o que ele fala aí?
Ele fala que as pessoas serão julgadas segundo as suas obras.
E o que que fala em Salmo?
Fala que Deus não nos trata consoante os nossos pecados.
Olha que coisa. Então, eu acho que o texto de Jeremias é para aquele que não aceitou o Salvador Jesus.
Mas esse era o caso do povo de Israel para quem Jeremias pregava. Jeremias é um profeta que prega, sabendo que ninguém vai ouvir, para um povo que não está escutando a voz de Deus, que está dando as costas para Deus. Então, a mensagem de Jeremias é para um povo perdido. Eles vão para o cativeiro. Eles erraram, eles pecaram, eles vão para o cativeiro e não tem volta mais. Jeremias só está pregando para falar. Então, para o perdido, para o cara que não vai ser salvo porque não tem a graça de Cristo, esse cara vai ser julgado segundo as suas obras.
É isso mesmo. Olha aí. E para aquele que é julgado segundo as suas obras, na hora do julgamento, Deus faz diferença entre obras e obras, que é a tese do nosso Biblecast de hoje.
É, tem um texto em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que vai um pouco nessa linha também.
Vai, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo.
Não.
Vai.
Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Exatamente. Olha aí, ó. É por isso que o salvo não vai ser julgado segundo as suas obras.
Exatamente.
Porque Jesus já foi condenado.
O salvo é julgado segundo as obras de Cristo, certo?
Exatamente. Ele é o substituto.
Isso.
Ele é o substituto.
Agora, dos tantos textos que existem na Bíblia que falam que Deus retribuirá segundo as suas obras, Apocalipse 22, por exemplo, o último capítulo, no versículo 12, fala assim: eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que eu tenho a retribuir a cada um segundo as suas obras.
A recompensa ali é o castigo.
Então, para cada um segundo as suas obras. No caso do perdido, quais são as obras dele? Os pecados dele. No caso do salvo, quais são as obras dele?
Aceitar Jesus.
As obras de Cristo.
Olha aí, Diego. Você viu que legal? No caso do salvo, as obras que contam são as de Cristo.
Sim.
Exatamente.
Exatamente. É.
Ah, eu tô gostando desse Biblecast.
Agora, pensa bem. Agora, entende o texto. Aquele que transgride um aspecto da lei é responsável por todo ele.
Uhum. Certo.
Nesse aspecto, é tanto faz como tanto fez.
Só falar o texto aí. É Tiago 2.10, né?
Tiago 2.10, isso.
Nesse aspecto,
tanto faz como tanto fez. Só ler o texto aqui na íntegra. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
Uhum.
Falando de culpa, é culpado. Então, nesse aspecto, tanto faz como tanto fez. Deixei de honrar pai e mãe, pegando a ideia da lei, né?
Uhum.
Transgredir o sábado, porque, por exemplo, se você for pegar racionalmente, não guardar o sábado e matar, na nossa concepção, é totalmente diferente.
Não, eu vou te dizer por que a confusão acontece. Tô entendendo exatamente o que você tá querendo dizer.
Uhum.
A confusão acontece, André, porque a gente mistura dois conceitos que são separados. O primeiro é, existe diferenciação entre um pecado e outro. Ok, existe. E o segundo é, você pode ser condenado por um pecado ou por mil. Dá no mesmo.
Exatamente.
Dá no mesmo. Então aí as pessoas juntam os dois e dá essa confusão toda. Então se eu não tiver a Cristo, mas eu tiver um pecadinho que for e eu não tiver a Cristo, eu vou ser condenado.
Exatamente.
Tem um detalhe.
Mil.
Se você não tiver a Cristo, pode ser que você não tenha pecado nenhum.
Você é condenado.
Assim, ó, eu não quero misturar as coisas, mas pra acabar ficando claro, até porque em um outro Biblecast foi mencionado esse tipo de coisa também. Mas é claro pra todos, eu penso que é claro, que pra nós é impossível guardar a lei.
Perfeito.
É claro isso?
Pra mim é.
Ou seja, então nós sempre vamos ser condenados.
Sim, não, eu sei. Eu tô falando hipoteticamente que o cara só tenha um, né?
Mas, exatamente. Só que o que eu quero dizer é...
sempre vai ser condenado.
Tomando essa ideia de Cristo como substituto, entendeu? Então aí vai fazer de fato a diferenciação que a gente já tá colocando. Porque se eu tenho a Cristo, não importa se eu tropecei no sábado, se eu matei, se eu roubei, se eu adulterei, não é importante isso. É importante que eu tenha a Cristo.
Uhum.
E aí ele me dá condições de eu não ter a consequência daquele que não tem a Cristo.
Perfeito.
Entendeu? Então, assim, porque você pode pegar esse texto e acabar aí criando uma teoria contra. Pois aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto e tal. Então, eu tô só fazendo aquilo, não tem problema. Não, tem problema também. Não é tanto faz como tanto fez. Se você tá fazendo e não tem a Cristo, tá perdido.
É, exatamente isso.
E o contrário é a mesma coisa. Então, você tem a Cristo e você transgride. Aí é uma coisa meio de contrassenso, né? Se eu tenho a Cristo, Cristo me capacita a fazer aquilo, a guardar a lei.
Pastor André explicou direitinho. Essa é a questão. Quando o texto bíblico fala quebrou o mandamento, quebra todos, ele está se referindo ao seguinte: se você não tem a Cristo, você não vai ser salvo. Pronto, acabou. Aí não vai fazer diferença mesmo o número dos pecados. Vai fazer diferença o tamanho deles e o número deles, o volume deles, só na hora de queimar.
Opa, mas tem uma diferença.
Não, mas tem. Exatamente.
Sim.
Não tem para a questão da salvação, mas tem para a questão da condenação. Aí que tá. Pecadinho e pecadão tem que ser bem entendidos, porque eles vão alterar a condenação. E na questão da salvação, eles dão valor à salvação. Porque se o meu pecado é grande e eu sou perdoado, então eu amo muito. Lembra do texto lá de Jesus falando em Lucas, falando com Simão?
E amas mais do que os outros?
Não, que ele conta a história da Maria lá e pergunta assim, quem que ama mais, né? O cara que foi mais perdoado ou o cara que foi menos perdoado? Ele fala, o cara que foi mais perdoado. Então, quando eu entendo o tamanho do meu pecado, eu entendo o tamanho da minha salvação, o tamanho da graça que eu tô recebendo.
Lucas 7,43.
Perfeito. Lucas 7,43. Então, se eu não entendo o tamanho do pecado, eu não entendo o tamanho do remédio.
Da graça.
Da graça, da salvação. O tamanho do sacrifício de Cristo não vai ter valor, vai ficar insosso, vai ficar diluído em água, né? Diluído pra gente não perceber o que é realmente, porque é tudo igual. Pequei ali, pequei aqui, é tudo a mesma coisa.
Opa, pera um pouquinho. Então, você tá querendo me dizer que o diabo quer colocar na nossa cabeça que de fato é tudo igual para eu não mensurar o tamanho do sacrifício de Cristo?
Exatamente. Aí você não, não consegue entender o tamanho, você não consegue nem amar ele, porque você não sabe nem o que, que ele fez por você.
Eu tô boquiabertado aqui.
Quer dizer que Satanás quer que a gente ache que pecado é tudo igual pra gente não entender o tamanho da graça de Cristo.
Exato. É muito mais profundo do que dizer que ele quer empurrar a gente pra pecar, né?
Uhum.
É mais profundo ainda. Ele tá diluindo a graça de Cristo.
É, desvirtua o conceito de pecado pra desvirtuar a graça de Cristo.
Exatamente. Porque como bem Paulo falou, não é? Quanto maior o pecado, maior é a graça. Onde Exatamente. Abundou o pecado, superabundou a graça.
A graça.
Então, a graça, você pode medir a graça pelo tamanho do pecado. E se você tá colocando todos os pecados no mesmo tamanho, a graça também vai ter o mesmo tamanho, não vai fazer tanto sentido. Você não sabe o quanto você foi perdoado realmente.
E aí, Diego, leva essa a ideia de que Deus é injusto. Quando você olha para um assassino, entendeu?
Uhum.
Alguém que cometeu um crime hediondo e ele pagar da mesma forma que alguém que não simplesmente não foi na igreja,
uhum.
Parece que Deus é injusto.
Exatamente.
Que é a ideia que a maioria das pessoas tem de Deus.
Por quê? Por que que parece isso? Porque a gente entende, na nossa justiça humana deturpada, a gente entende que há diferenciação nos erros. Eu já até falei isso aqui, seria esquizofrenia, seria muito, muito, muito esquisito, muito fora do sentido de tudo no universo, que Deus chegasse e punisse pra toda a eternidade um cara que falou pro filho que Papai Noel existe e um outro cara que praticou pedofilia. Não é possível que esses dois caras vão ser punidos iguais. Né?
Agora, só um detalhe. Vamos pensar nesse negócio da pedofilia, porque é uma coisa assim que mexe com qualquer pessoa, né? Porque é uma coisa muito grave. Agora, aquele que cometeu pedofilia, ele vai entender melhor a graça de Cristo do que aquele que acreditava no Papai Noel?
Com absoluta certeza. Se esse cara se converter, se o cara da pedofilia se converter, esse cara vai ter uma conversão muito mais nervosa, porque se ele entendeu o que... Tudo depende disso. Dele entender o tamanho do problema dele, e aí ele entender o tamanho da salvação que lhe foi garantida, a transformação desse cara é muito maior. Mas ele precisa entender. Se ele falar só que ele se converteu e não entender isso aqui, ele não vai conseguir realmente se converter.
Então ele vai entender o seguinte: olha o tamanho do meu pecado aos nossos olhos, né? E aí ele vira e vê o tamanho da graça de Cristo, maior do que o pecado dele. Então, pra cabeça dessa pessoa, jamais vai ser tanto faz como tanto fez.
Jamais. Jamais.
Meu amigo, mas isso é interessante, porque assim, é um senso de entender o que é o perdão de Cristo de uma maneira surreal.
É como Paulo entendia, né?
Sim, porque a gente tá dizendo assim, Fernandinho Beiramar, você pode entender mais a graça de Cristo do que eu posso entender.
Puxa vida, hein?
Isso é verdade, velho.
É por isso que Madalena lá
Sim,
muito amou Jesus, porque ela muito foi perdoada.
Exatamente. Madalena era, né, era um pecadaço na cabeça de todo mundo ali, do Simão e tal. E Jesus aproveitou isso e não tirou. Olha só, a própria afirmação de Cristo dizendo assim que ela foi muito amada porque foi muito perdoada é uma afirmação que mostra que há diferenciação em pecados e pecadores.
Sim.
É isso mesmo. Diego, mais texto. Vamos que tá bom.
Mais um texto, só pra terminar, Provérbios 26:27, Júnior.
Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve.
Júnior, o texto está claramente dizendo aquela velha... É aquela velha informação que a gente tem propagada na nossa cultura brasileira. Aqui se faz, aqui se paga. Quem abre a cova vai cair naquela cova.
Certo.
E a pedra vai rolar sobre aquele que está revolvendo ela. Certo? O que isso nos quer dizer? Quer dizer, meu, que você recebe de volta aquilo na medida que você causou.
Ok.
Ok?
Ok.
Com isso, eu não posso concluir, não posso deixar passar a ideia de que o cara que falou pro filho que Papai Noel existe vai receber uma condenação desproporcional a isso.
Cada erro tem a sua consequência.
Exata, entendeu? A sua consequência exata, medida.
O que pra gente é claro isso também, como nós falamos no começo, né?
Uhum.
Eu tô
confirmando pela Bíblia. Pra gente é claro, porque aqui se faz, aqui se paga, é uma frase que não vem da Bíblia, mas que, por acaso, a Bíblia corrobora.
Ok, muito bem.
Porque, então a gente olha para as penas. Eu, por exemplo, matei, mas foi a diferença de uma questão dolosa e culposa. Cada um tem a sua pena diferente, porque a natureza da atitude foi diferente. E eu tenho que ser julgado de forma diferente. Tem que ter uma consequência de forma diferente. E Deus também vê isso com a gente e nos trata dessa mesma forma.
Agora,
como você colocou, corroborado pela Bíblia.
Colocando, Júnior, na prática, isso daqui, quando eu cometo um pecado grande, qual que é o impacto disso na minha vida espiritual? Tem diferença?
Tem diferença. Tem diferença, sim.
Tem que ter, né? Porque se tem pro perdão, como Jesus citou, então tem que ter pra separação também.
Não, é isso mesmo.
Só um detalhe. Então existem duas consequências diferentes. Consequência aqui e consequência eterna. Por exemplo, o camarada tinha uma vida sexual aí complicada e tal, ou era usuário de drogas e adquiriu HIV. Ele conheceu a Cristo e se arrependeu dos pecados e tal. Então, a consequência da perdição, ele não tem mais. Ele tá salvo.
Tá salvo.
Mas ele continua idêntico.
Isso.
Sim.
E vai continuar até morrer.
E é uma consequência nervosa, né?
Exatamente. Uma consequência séria.
Uhum.
Ou seja, existe essa diferenciação dessas questões. A consequência para a eternidade e a consequência momentânea aqui, que é transitória.
Uhum.
É que foi um ladrão na cruz. O ladrão na cruz falou, se arrependeu, se converteu. Não lembre-se de mim, Jesus falou, tá tudo resolvido. Ele estará comigo no paraíso, mas morre.
Vai morrer aí na cruz.
Morrer na cruz. E morreu na cruz.
Uhum.
É que pra Deus essa morte aqui, eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Não é, eu acho que Deus não tá preocupado com a morte, porque ele ressuscita o povo.
Exatamente, a morte pra Deus não.
Ele não tá nem aí com AIDS, cara.
É verdade mesmo, eu sei. Deus não tá nem aí pra essa vida aqui na Terra. É só
não
a gente.
Nem aí, cara. Ah, morrer é melhor.
Morrer melhor, é verdade.
Fica salvo aí. Vai morrendo aí.
Gente, e pra ficar claro, principalmente pra vocês que são adventistas que estão nos ouvindo, eu quero ler pra vocês História da Redenção, página 429, e o texto diz assim, alguns, descrevendo a cena do juízo final, diz assim, alguns são destruídos no momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo suas ações.
Opa.
História da Redenção, página 429.
Diferença de queimadura no final, hein?
Diferença de queimadura.
É.
É verdade. Então, gente, não tem o que fazer. A condenação é diferente. A consequência espiritual é diferente. Você pode estar mais perto de Deus ou você pode estar mais longe de Deus. E a operação da salvação é diferente, segundo a sua forma de ver os pecados. Se você vê os pecados como sendo tudo a mesma coisa, você provavelmente vai estar perdendo o valor do tamanho da sua salvação que foi direcionada, dedicada a você, que está à sua disposição. Você pode acabar fazendo aquelas coisas que a gente comentou aqui, pecar com mais facilidade, se entregar mais facilmente ao pecado e acabar ignorando as verdadeiras consequências em todos os âmbitos daquele erro que você está cometendo na sua vida.
Talvez nessa altura do campeonato aqui no Biblecast, você está imaginando nos seus pecados. Quantas vezes você ficou tentando, puxa vida, eu pequei isso, mas será que se eu pecar mais uma vez não tem nada a ver? Ou até ficou pensando, ah, mas Deus não vai levar isso em conta, não vai levar. Não se preocupa com isso. Preocupe-se em entender que quanto mais você pecou, maior é a graça de Cristo para te perdoar. Você tem à sua disposição a graça do Deus eterno, de um Cristo que morreu na cruz para te salvar. Por isso, não fica preocupado. Saiba, sim, que existe diferenciação, tanto para nós na Terra, como para Deus no Céu, de pecados, de suas consequências. Mas não pense nas consequências do pecado, pense nas consequências da salvação.
A gente não veio aqui para aumentar o tamanho do pecado, para aumentar o tamanho da sua culpa, porque o nosso objetivo, nem o de Deus, é que você sinta mais culpa, né? O objetivo de Deus, e também esperamos seja o nosso objetivo aqui, é mostrar para você o tamanho da salvação, que só dá para você enxergar quando você entende o tamanho do câncer que é o pecado na nossa vida.
E eu diria para você o seguinte, eu tenho uma frase de uma música do Gator Vocal Band que eu ouvi uma vez, que ela exprime muito bem isso. I'm just a sinner saved by grace. Que quer dizer o que mesmo, Diego?
Sou apenas um pecador salvo pela graça.
Sou pecador? Sou. Tem consequências inúmeras, mas eu sou salvo pela graça. O que me importa é isso.
Para você, meu amigo, que tá ouvindo aí
e acha que esse seu pecado é a razão para você abandonar tudo, você tá enganado, cara. Você tá enganado porque Deus, ele ama você e ele pode restaurar você. Então, se você já cometeu algum erro, você não foi longe demais ainda, hein? Porque essa história de tanto faz como tanto fez não é verdadeira para a honra e glória de Deus.
Sou salvo pela graça, não importa as consequências. Se você vai ter consequências porque você pecou e essas consequências não vão se apagar até Cristo voltar, não importa isso. Importa que sou pecador, sim, mas salvo pela graça de Deus.
Uma graça gigantesca, muito maior do que os tamanhos dos meus pecados.
Olha para que ainda te prende ao que passou. Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita cantamos, tantos salmos recitamos, saibas que todo teu pecado em toda tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que é consumir.